Boa noite a todos os presentes. 30ª reunião pública ordinária, 24 de setembro de 2018. Declaro aberta a 30ª reunião pública ordinária da sessão legislativa 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 29ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Demais vereadores. Primeiro expediente aqui, senhor presidente. É um ofício do CONCEP, que é um convite para participar da reunião com o juiz de direito da comarca de Bicas, no dia 26 de setembro de 2018, às 14 horas, no fórum da comarca, que é localizado na rua José Soares, sem número, Alto das Brisas, dizendo... É o número 26? Ah, desculpa. É porque aqui no ofício está sem número. Bom, é no fórum lá, né? 26 do 9, isso, às 14 horas, lá no fórum. O próximo expediente. É um ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Assunto: resposta da indicação número 153. Do vereador Rafael Cândido Aquino. Dizeres: venho através deste informar a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, tem ciência da estratégia do Brasil Amigo da Pessoa Idosa, porém não foi realizada adesão pelo fato de já termos no município o projeto Ser Feliz, que atende essa clientela, onde são desenvolvidas ações diversas, cujo objetivo é justamente proporcionar qualidade de vida às pessoas com mais de 60 anos. Ressaltamos que, como conhecimento de Vossa Senhoria, estamos passando por um período onde as verbas destinadas aos municípios não estão sendo repassadas mensalmente a essa estratégia. Conforme a cláusula quinta, não envolve a transferência de recursos orçamentários financeiros entre os entes, e isso que poderia nos trazer alguns desconfortos com relações aos cumprimentos da legislação aplicável, bem como os termos e condições do referido programa. Na oportunidade, informamos que o projeto Ser Feliz acontece todas as segundas e terças-feiras no Centro de Conveniência, no horário a partir das 13 até às 17 horas. Segue em anexo o documento referente ao termo de adesão a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Desde já agradecemos a atenção dispensada e colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Maria Gorete Pereira Matos, Secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Aí no caso aqui junto, ela mandou o ofício, os termos, condições, tudo certinho. E o próximo, último expediente é um convite de uma peça teatral do humorista, que acontecerá no dia 30 de setembro, às 19 horas, ou seja, domingo agora, no Fama Cine Teatro. Aí o nome da peça está O Pai, Está o Filho. Aí, para quem quiser comprar, é só na hora lá no Cine Teatro, a partir das 19 horas. É só isso, expediente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Vereador Louro, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, todos os presentes. Muito boa noite. Primeiro parecer número 45, senhor presidente, que diz respeito ao projeto de lei legislativo número 46/2018, que denomina de Professor Lourenço Benedito o prédio da nova Secretaria de Educação e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei que visa denominar prédio público. O projeto veio acompanhado de sua justificativa, contendo histórico de vida do homenageado, assim como o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo. É o breve e necessário relatório. Como é um parecer muito simples, eu vou passar à conclusão, senhor presidente. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 24 de 9 de 2018, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei do Legislativo número 46/2018. Tudo na forma do parecer do relator. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho, Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 24 de setembro de 2018, assinam comigo os demais vereadores membros da comissão. E o segundo parecer é o parecer número 46/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário aos pais de crianças portadoras de necessidades especiais em filas. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre colega vereador Tiago Henrique de Queiroz Souza, que pretende estender o atendimento prioritário dispensado às pessoas com deficiência aos pais de crianças com deficiência. A pretensa norma pretende que as repartições públicas, bem como as empresas concessionárias de serviços públicos, procedam com atendimento prioritário aos pais de crianças com deficiência, mediante a apresentação da justificativa anexa à proposição, onde externa, de maneira sucinta, os motivos determinantes de tal iniciativa legislativa. Com o projeto veio esta comissão o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo sem observações. É o breve e necessário relatório. Também vou passar diretamente à conclusão, senhor presidente, com a apresentação de uma emenda que eu vou ler posteriormente. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 24 de 9, opinou unanimemente pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Legislativo número 44/2018, com apresentação de emenda para melhor adequação normativa. Tudo na forma do parecer desarado, presente, senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara, em 24 de setembro de 2018, assinam comigo os demais vereadores e membros da comissão. A proposta de emenda modificativa e aditiva diz o seguinte: altera a redação da emenda e do artigo 1º e adiciona um artigo 4º ao projeto de lei do Legislativo 44/2018, que estabelece o atendimento prioritário aos pais de crianças com deficiência. Artigo 1º. A emenda do projeto de lei do Legislativo número 44/2018 passa a ter a seguinte redação: dispõe sobre a extensão de atendimento prioritário aos pais de crianças com deficiência nos atendimentos de serviços públicos. Artigo 2º. O artigo 1º do projeto de lei do Legislativo número 44/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei estabelece a obrigatoriedade de atendimento prioritário aos pais de crianças com deficiência. Artigo 3º. Insere um artigo 4º ao projeto de lei do Legislativo número 44/2018 com a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo em até 30 dias após sua entrada em vigor, inclusive estabelecendo-se critérios de identificação dos seus beneficiários. Justificativa. As adequações sugestionadas levam em conta duas questões. A primeira diz respeito à necessidade de adequação terminológica quanto ao tratamento dispensado às pessoas com deficiência, onde a nomenclatura portadores de necessidades especiais já não se coaduna com a identificação deste assunto. A segunda é com relação à necessária inclusão da previsão de regulamentação da norma por parte do Poder Executivo. Sala de sessões da Câmara, em 24 de setembro de 2018, assinam comigo os demais membros da comissão. Essa é a emenda. Somente isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Comissões, mais alguém? Não? Informes do Executivo? Sem informes? Então, vamos passar para o uso da tribuna. Sr. Luiz Fernando, por favor. O senhor dispõe de 5 minutos.
Boa noite a todos presentes. Cumprimento o pessoal presente aqui através do João. Cumprimento através do Isaías os vereadores. Eu vim falar, o senhor presidente, com relação àquela representação do vereador com relação ao material. Mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Eu mandei fazer um trabalho aqui e deixei com o líder do governo aqui, com o Rafael, uma cópia do mapa da Saracura, do Gilson Lama, para cada vereador. A parte azul aqui é a parte calçada durante o mandato de 5 prefeitos, 20 anos. E a parte amarela é a parte calçada pelo vereador Magela, na época do vereador Magela. E a parte laranja calçada pela administração do prefeito Honório. Além de todos os outros benefícios, como quadra, rede de captação de água, 46 postes de iluminação. Eu já fiz um esclarecimento hoje nas redes sociais com relação à fala do vereador Joel, por causa da questão do tempo aqui na tribuna. Então ficou aí com o Rafael. Eu acredito que a administração do prefeito Honório, ela é responsável por 80% de toda a benfeitoria, de benfeitorias no bairro de Sulama. Está aí, vocês podem tirar a prova e confirmar através do mapa. Agora, entrando no assunto que me trouxe aqui hoje, é com relação ao relatório, que me parece que vai ser julgado hoje, com o material da educação. Eu vou demonstrar aqui, através de alguns materiais, a situação que foi criada pelo vereador que fez o relatório, que inclusive já reconheceu o seu erro, só que ele não reconheceu na mesma extensão do que ele levantou o problema. Ele disse que foi um pequeno erro na hora de fazer seu relatório. Não foi um pequeno erro, não. Foi um grande erro feito maldosamente para criar uma situação perante os vereadores para votar no relatório dele. Eu, antes de começar, já peço que esse vereador mande esse relatório dele, como eu disse na outra reunião, para o tribunal. Eu gostaria que ele mandasse, como ele tem mandado todas as denúncias dele, mas eu gostaria que ele não envolvesse todos os vereadores. E gostaria que todos os vereadores tivessem noção dos absurdos que ele criou ali naquela situação, naquele relatório dele. Só para ter uma ideia, eu trouxe aqui para vocês. Eles sabem muito bem, eles que fizeram o relatório, sabem muito bem, porque eles tiveram até no fornecedor, e o fornecedor chegou a dar uma aula para eles de ferragem. Ferro de meia. Ele falou que foi comprado 250 barras de ferro de meia. É isso aqui, ó. Só foram comprados 24. Ferro 4.2. Ele não cita no relatório dele. Esse aqui, ó. Ferro de meia custa R$50 o metro. A barra. O ferro 4.2 custa 7. Nós ainda temos o 5.0. O 3/8. O 5/16. Mas a gente vai falar mais precisamente desses dois aqui. Ele falou que comprou 256 ferros desses. 256 ferros desses dá R$12.800. Se ele tivesse falado que era 52 ferros desses, que foi o que se gastou mais, seria apenas R$ 1.792. Uma diferença de R$11.000. Uma diferença de 10% de tudo que nós estamos falando. Isso com relação à ferragem. Ele mistura ferro mecânico. Esse aqui é o ferro mecânico, ó, de meia. E esse é o de obra. Esse custa 50. O mecânico custa 17. Por que ele custa 17? Porque ele é um ferro mole. Ele é um ferro que não contém aço nele. Esse já é um ferro que contém aço, por isso o preço alto. Mas na hora dele fazer a composição dele, maldosamente, porque é impossível que ele tenha errado só por desconhecimento. Porque nós licitamos, durante o ano de 2017, 150 barras desse ferro e mais 70. Na escola nós só gastamos 24. Os 256 que ele colocou é a mais do que nós licitamos durante o ano todo. Aonde que ele achou esses números? Só na vontade dele, de induzir vocês ao erro. E eles estiveram lá no fornecedor e o fornecedor explicou isso tudo para eles. Então eles não podem alegar nem que não tinha conhecimento. A mesma coisa, a gente passa para a parte de fios. Tem fios de 2 milímetros, tem fios de 4 milímetros, tem cabos que foram usados na creche, tem fiação de tudo quanto é coisa. Tem fio que é de cobre por dentro, tem fio que é de alumínio. Então, preços diferentes para usos diferentes. A Denise e a secretária, que eu tenho uma secretária lá, uma funcionária na Secretaria de Obras, que foi quem eu coloquei à disposição para fazer o levantamento, ela viu os absurdos, a falta de parâmetro, a falta de atenção em fazer esse relatório. Houve-se um tempo grande e o vereador resolveu fazer um relatório que não condiz com a realidade, para enganar vocês todos a votarem para ele ter o suporte para mandar para o tribunal. Que ele mande para o tribunal, mas que ele deixe os vereadores fora disso, para não cometer o erro que cometeu, Rafael, naquela comissão, onde ele apareceu lá com uma testemunha falsa, dizendo que trabalhava na minha propriedade rural, quando ele não tem como provar isso, que a pessoa nunca foi lá. É o mesmo trâmite, é o mesmo modo operante para chegar a induzir vocês ao erro. Então, eu peço vocês, vereadores, que vote sim, que ele mande para o tribunal, mas que ele mande o relatório dele em nome dele. Que ele não use essa câmara, essa casa, que deve ser uma instituição de respeito, e que deve zelar primeiro pelas coisas honestas, pelas coisas corretas, de não colocar o nome de vocês junto com isso. Porque fatalmente vai acontecer igual a fiscalização do TCE, que teve aí essa semana. Ficaram aí 15 dias, fiscalizando o lixo, a recolhimento de lixo da nossa cidade. E graças a Deus, depois de 15 dias, uma equipe séria, ela deu os parabéns à administração, pediu para não fazer modificação nenhuma. Se for o caso de fazer algum ajustezinho para aguardar uma posição lá do TCE. E eu acredito que Bicas e a empresa que recolhe o nosso lixo vai servir de modelo daqui para frente para todos os municípios do porte de Bicas. Seja ele do Ciesp, ou seja ele da nossa região, ou no estado todo. Porque o que eles saíram daqui, a satisfação que eles saíram daqui, vendo o serviço que é prestado e o valor que é pago e o modo como eles falou com a nossa equipe, foi gratificante ter rodado esses 15 dias com eles. Era isso, senhor vereador. Muito obrigado.
Artigo obrigado, senhor Fernando.
Artigo 125.
Vereador Louro.
Senhor presidente, eu ia deixar para usar a palavra, vou usar, né, na representação, mas a linha de defesa da aprovação da representação é outra. Aí eu quero falar do monte de besteira que esse senhor falou aí, até porque ele tem uma certa dificuldade de lidar com o português, todo mundo já sabe disso, que ele tem essa certa dificuldade, e com a interpretação das coisas, pela falta de capacidade, às vezes, intelectual. Mas isso é normal, né? As pessoas têm, geralmente, esse problema, pode afetar qualquer um de nós. Primeiro é o seguinte, a vereadora Denise esteve lá comigo conversando, eu mostrei para ela o que aconteceu com relação àquela planilha, já expliquei isso aqui semana passada. Se você pegar lá, por exemplo, dentro da planilha, está lá as lâmpadas que foram compradas no período. Eu não separei lâmpada halógena, lâmpada fluorescente de 20, lâmpada fluorescente de 40, lâmpada de não sei o quê, lâmpada de mercúrio, lâmpada de LED, lâmpada disso, lâmpada daquilo. Não, eu juntei o montante todo e coloquei X lâmpadas. A questão do ferro foi a mesma coisa. Só que na hora que eu planilhei e somei, que deu 256 varas de ferro nervurado, eu não apaguei o meia, que seria o ferro nervurado de meia. Mas eu sei que ele tem uma certa dificuldade de compreender isso e também vem para cá, acho que pelo jeito está com receio, né, do encaminhamento da Câmara para o tribunal, não sei se é receio, não sei o que é. E, na verdade, o que a gente pede é que o tribunal realmente confira o que está lá. Né, a representação, eu não vou discutir a representação, Vamos voltar só ao que está falando. Aí chega aqui também para falar e fazer confusão com relação ao montante financeiro. A única questão que eu cito lá no relatório das questões financeiras é pedindo para que o tribunal verifique por que que houve um disparate de preço tão grande dentro do mesmo ano para o mesmo material. E isso tem várias questões colocadas lá, o relatório não está aqui em minhas mãos, poderia, né, dar alguns exemplos, como os dei no dia que eu li. E é essa questão que eu me refiro a montante financeiro. Eu não cito lá montante financeiro. A questão que é levantada lá é a quantidade de material adquirido pela quantidade de não obras realizadas nas escolas que a gente verificou. O vereador Diego teve comigo, o vereador Joel teve comigo. Convidei os demais vereadores para que me acompanhassem nas escolas, mas infelizmente nenhum deles pôde ir, para verificar em loco o que a gente verificou. Que nada foi feito nas escolas em termos de obra, exceto a creche. Exceto a creche, aliás, a creche passa por obras ininterruptas para um prédio que não tinha problema nenhum. É impressionante como não para de fazer obra lá. Mas tudo bem. Então, excetuando a creche, isso está lá colocado no relatório, excetuando a questão da creche, nenhuma escola sofreu nenhum tipo de intervenção de obra. Uma escola apenas, ou duas, no máximo, foram pintadas durante o ano 2017. E compraram tinta suficiente para pintar as escolas, o prédio da prefeitura, os postos de saúde, e mais a casa de alguém, não sei. Mas não foi utilizado nas escolas. Joel teve comigo nas escolas, sou presidente. Reto Júnior, um nojo, um horror. Escola de Santa Helena, coitada, em petição de miséria. A escola do Matheus praticamente não usa tinta, que era toda tijolo aparente, e foi pintado no final do ano, quando teve aquela reforma lá. Então, assim, na verdade, o que a gente quer do tribunal? É que ele verifique essas questões. E o Fernando vem aqui, o secretário, querendo desvirtuar a coisa, falando que houve má fé. Eu não estou preocupado com essa questão, até porque de má fé, né? É difícil a gente querer discutir quem tem má fé com um secretário dessa estirpe utilizando a tribuna da casa. Tá, presidente? Então, só isso que eu queria justificar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Yasmin Raíssa do Carmo, por favor, 5 minutos.
Boa noite a todos. Eu venho aqui hoje pelo convite do vereador Rafael. Boa noite a todos os vereadores também. E vou fazer um pronunciamento sobre a minha experiência no Parlamento Jovem. É com muito prazer que venho aqui hoje falar sobre esse projeto incrível que é o Parlamento Jovem, se iniciando este ano em nossa cidade e com muito sucesso. Tive o prazer de ter essa experiência incrível, que se triplicou pelo fato de ser a escolhida para representar a Bicas na Estapa Estadual em BH. Foi muito gratificante participar desse projeto. Não esperava que fosse isso tudo, nem nesse nível. O Parlamento me surpreendeu muito. Aprendi sobre coisas fantásticas que somaram muito na minha vida, ainda mais por ser numa área que eu amo. Agradeço a vocês, vereadores, e ao senhor presidente por essa oportunidade deste projeto, que, ao meu ver, poderia ter sido implantada há muito mais tempo em nosso município, e que vocês não deixem o Parlamento morrer. E é uma oportunidade única para nós jovens, de termos essa voz. Acredito que a política só se resolve com a política, e nós somos o futuro deste país. E mesmo que eu não vá novamente a BH ano que vem, estarei muito feliz e dedicada no nosso projeto, que será um tema de suma importância, como foi o deste ano. Muito obrigada.
Vereador Rafael Capalã.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes. Parabenizar, né? Até sugerir que você viesse aqui na Câmara, justamente para poder relatar. E foi o que eu pensei mesmo, até mais, né, o seu entusiasmo de participar. E é com muita alegria que eu vi as fotos, vi, né, vocês participando. Desde quando eu entrei a primeira vez, acho que foi no primeiro ou segundo ano do meu primeiro mandato, que eu vi a respeito do projeto, né, achei muito interessante, sugeri à Câmara à época. Infelizmente, né, por motivos outros que não foram implantados, né? Agradecer à mesa diretora pela implantação, muito importante, né? Gostaria de ter participado mais de perto, né? Alguns atos a gente não foi comunicado, Mas foi uma experiência muito bacana. Eu acho que você e as outras, os outros jovens devem ser replicar essa experiência para os jovens, até ver com a Secretaria de Educação, que vocês possam fazer palestra nas escolas, né, demonstrando essa experiência, que eu acredito muito nos jovens, acredito muito nessa renovação, né, que possa mudar muita coisa na política. Tá? Parabéns.
Mais alguém? Deixa eu só fazer uma colocação, Yasmin. Parabéns lá. Representou muito bem a nossa cidade. Que bom que vocês gostaram. Mas, assim, agradeço o seu pronunciamento, mas a gente tem que dar o crédito. Quem colocou Bicas no Parlamento Jovem foi a mesa diretora passada, o vereador Louro, Joel, o Diego, que está na USA, que faziam parte. A gente só esse ano deu a sequência. Então, assim, os elogios, quem correr atrás, tem que ser dado para o vereador Louro, que foi o principal mentor disso tudo. Então, a gente tem que falar a verdade aqui. Esse ano a gente só continuou com as ações da Câmara, e ano que vem o próximo presidente vai continuar também, que foi uma coisa muito bacana, viagem muito bacana, a garotada gostou muito. Então, assim, espero que ano que vem a gente tenha mais jovens aqui com a gente, né? Foi um começo de tudo e, assim, parabéns de coração. Mando um beijão para todos lá, que foi muito bom. Vereador Louro, com a palavra.
Senhor presidente, eu gostaria de inicialmente agradecer as palavras de Vossa Excelência. Mas não posso dizer que fui eu, né? Essa é uma ideia antiga nossa. O vereador Rafael, inclusive, fez parte da, quando a gente discutia isso, que a ideia era outra, sabe, Yasmin? Na verdade, na época, a gente não tinha nem conhecimento do Parlamento Jovem de Minas. Não era tão divulgado como é hoje. E o Rafael teve uma ideia da gente montar o parlamento aqui no município, com as escolas da cidade, discutindo políticas públicas municipais. Essa era a ideia de raiz do vereador Rafael. Né? E quando a resolução foi aprovada, por duas, três vezes, a gente tentou, junto aos colégios, viabilizar esse projeto aqui. Mas os colégios, infelizmente, não se interessaram. Como dessa própria vez, se a gente for ver, não tem um aluno de escola particular no projeto, no nosso Parlamento Jovem desse ano, que está findando, né? A gente ainda vai ter a cerimônia de encerramento, mas não tem um aluno de escola privada. Todos eles de escola pública. Então, assim, foi essa a dificuldade na época que a gente teve, Rafael, de fazer a implantação, porque a gente convidava as escolas, eles não se interessavam, não participavam, não vinham até nós para a gente fazer essa interação. Felizmente, dessa vez, e mérito dado também ao trabalho da Vanessa, ao trabalho da Flávia, visitaram as escolas, né, com dedicação para implantar, né, a Vanessa incansável, a Flávia também. E, acima de tudo, aí, vereador Rafael, vou dizer assim, que eu tive a oportunidade de estar com eles lá na plenária final, viu, Yasmin? No final mesmo, no finalzinho da plenária, eu disse isso a Yasmin lá embaixo, por três vezes eu cheguei a me emocionar e chorar com as coisas que eu via, coisas simples. A gente não tem a noção do que é a coisa. Teve um rapaz lá que fez, eu não lembro bem do projeto, eu tentei conversar com a Yasmin, que é tanta coisa que apresentaram lá, tantas propostas, mas ele fez uma defesa muito bacana da ideia dele, que é uma ideia legal. Eu não sei se foi aquele rapaz do botão de pânico, eu não lembro se foi isso, mas não vem ao caso. O que eu quero chegar no seguinte, que ele fez a defesa, muito bem feita, ao terminar a sua defesa, todos presentes na Assembleia Legislativa, todas as galerias, os próprios representantes aplaudiram ele, alguns de pé, pela defesa que ele fez. Desculpa. E o mais bacana foi quando ele chegou na mesa dele, quando ele sentou. A felicitação, foi felicitado por todos, sabe? É muito legal, é muito legal. Teve aquela menina que, acho que metade de quem estava lá chorou também, porque ela não conseguia falar. Ela foi defender a ideia dela e não conseguia falar, de tão emocionada que estava. Então, assim, são algumas coisas que marcam a gente. E peço a você, Yasmin, que transmita para todos os jovens do Parlamento de Bicas, que a felicidade nossa foi imensa. É um sonho realizado. É uma pena que o vereador Rafael não pôde estar lá, porque se tivesse lá, com certeza ia se emocionar também, porque foi fenomenal, espetacular, fenomenal, uma coisa assim que me deixou muito, muito esperançoso, essa é a palavra, de ver que o jovem quer participar, o jovem quer fazer parte da política. E, como você disse, a política é o caminho. A política se resolve na política. Fico os parabéns a você, né, representante deles todos, e leve a eles o meu abraço. Fala que eu fiquei muito, muito feliz com tudo que eu presenciei lá. Tá? Abraço. Parabéns.
Só fazer uma ressalva, eu gostaria muito de estar presente, só que eu não fiquei sabendo. Não sei se todos aqui receberam convite, eu não fiquei sabendo.
Então, se não ficou sabendo, Rafael, é uma falha da mesa. É o que eu posso fazer agora. Sim, não, mas mesmo que outros não tenham ficado sabendo, pode ter sido uma falha da mesa nossa, principalmente minha, eu assumo a responsabilidade. E o que eu tenho agora é pedir desculpa, porque é o que eu posso fazer agora, felizmente. Né? É, Raíssa, eu queria até fazer sobre o que o vereador Louro falou, que tentou fazer aqui em Bicas. É, hoje eu estive visitando, eu saí do hospital, trabalhei 48 horas no final de semana, saí cedo, fui lá na... Tive uma reunião com o Sérgio hoje, que é um dos responsáveis lá pelo CAC lá em Juiz de Fora, ver algumas ações que eles fazem lá. Eles têm esse trabalho da Câmara Mirim lá em Juiz de Fora, que funciona muito bem. Mas, assim, muitas coisas que são feitas lá não é a realidade nossa. Então, eu estive lá nessa reunião, vendo os serviços, para tentar trazer mais coisas aqui para Bicas, né? Mas a gente tem que ver se a gente vai conseguir. A gente tem esse interesse também de... A gente já debateu muito isso aqui, sobre a Câmara Itinerante, para ir nos bairros. E a Câmara Mirim também. Vamos ver se a gente consegue implementar isso aí. Tá bom? Vamos passar para a entrada de proposições, os projetos. Projeto de emenda à lei orgânica. Você vai lê-lo? Você já... Não, é da emenda, né? Ah, tá. Altera os artigos que menciona. A lei orgânica do município da última providência, no intuito de estabelecer percentual obrigatório de aplicação de recursos financeiros de acordo com emendas parlamentares apresentadas e aprovadas pelos membros do Poder Legislativo. Proponente, vereadores Thiago Henrique Araújo Souza, Luiz Paulo Rocha, Isaías Pereira Lima. Vamos para as indicações. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e todos presentes. É a indicação número 168 de 2018. Estou um pouquinho rouco, mas vamos que vamos. Solicito ao prefeito municipal que efetue o calçamento das ruas ND no bairro Jussulama. Justificativa. Após minha fala na última reunião ordinária, gostaria de oficializar esse pedido de calçamento em defesa dos moradores do bairro Jussulama, já que a rua N não tem luz no seu final nem água. Em situação similar, se encontra a rua D no mesmo bairro. Assim, apresenta esse pedido, contando com o apoio dos pares, em 24 de setembro de 2018, Joel Mulão Filho, vereador proponente. Sonho, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Com a palavra, vereador Tanaúza.
Boa noite a todos. Indicação número 169, 2018. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito ao senhor prefeito, através da secretaria competente, instale 3 postes com iluminação pública na rua São Francisco, no Morro do Cruzeiro. Justificativa. Faço essa solicitação por reclamações dos moradores de que a subida fica muito escura à noite pela ausência de iluminação. Contando com o apoio dos pares, em 24 de setembro de 2018, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Passar para o requerimento. Vereador Louro, com a palavra.
Presidente, tem o requerimento 73, que solicita à mesa que oficie a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, solicitando que envie essa casa relatório informando o número de ligações de água no município de Bicas, tanto de clientes pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e o faturamento mensal da empresa em nosso município nos últimos 12 meses. Justificativa, faço esse pedido para antecipar as análises sobre as concessões do serviço de coleta, tratamento e distribuição de água tratada, bem como de coleta, transporte e tratamento de esgoto, sendo que cabia justificar, recontando com apoio dos pares, para aprovação desse requerimento, sala das sessões em 24 de setembro de 2018, a Luiz Louro Borges, vereador, proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Vereador, sem representações, moções, vereador Rafael, com a palavra.
Moção de número 27/2018, moção de aplausos. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, presente moção de aplausos a ser encaminhada ao Colégio Futuro, na pessoa de seu diretor e fundador, Ricardo Cirne Portes, em homenagem aos 20 anos de funcionamento. Justificativa, apresenta esta moção para homenagear o colégio, o diretor e fundador Ricardo, todos os funcionários, professores e alunos, pelos 20 anos de excelentes serviços prestados para a nossa cidade e também região, pela excelente formação aplicada a todos que por ali passaram e que também hoje estão nos bancos do colégio. Temos que enaltecer também a educação cidadã, que lá é aplicada, sempre com projetos e atividades que inserem os estudantes nas causas sociais e nos problemas de nossa sociedade, tais como drogas, trânsito, meio ambiente, entre outros. Além de tudo isso, a escola sempre participa de competições esportivas e estudantis, com destacada atuação, representando com dignidade nossa cidade. Vemos a disciplina e a seriedade com o civismo, demonstrados no desfile de 7 de setembro, onde os alunos desfilam com um impressionante sincronismo, abrilhantando esta bela data em nosso município. Por tudo isso, apresento esta proposição para apoio dos pares e para o devido registro nos anais desta casa. Em 24 de setembro de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes. Alguém? Assuntos urgentes. Vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, algumas notas aqui a respeito, primeiramente, da minha participação no Comitê de Combate à Dengue, né? Nós estivemos reunidos e parece que foi repassado, foi pedido pelo comitê para agilizar a questão do convênio, né, João? Dos presos lá, o convênio para fazer limpeza em apoio. Então, aí foi passado, até foi passado para o juiz, que já foi assinado, está aguardando agora em Belo Horizonte o retorno. Isso. E foi conversado também, uma reunião com o doutor Ricardo, juiz da comarca, para até fazer um documento para mandar para algumas casas, alguns bairros que têm uma incidência repetitiva, né, de casos. Já no Conselho do Patrimônio Histórico, onde a Marta, ela estava aqui, a Marta também faz parte junto comigo, né, com mais alguns membros, nós estamos atentos agora à questão da reforma da capela do Sagrado Coração de Jesus, né? E nós fizemos uma visita na sexta-feira, onde esteve presente o responsável pela obra, o vereador Erivelto, que hoje ocupa a secretaria, né, e acompanha a obra de perto, e mais alguns membros. Nós estivemos verificando, já está para poder ser entregue, eu acho que uma, duas semanas, e o que foi analisado lá está tudo de acordo. O município vai fazer a restauração das portas, né? Um termo aditivo, nós já analisamos, e a questão da... Fugiu o termo aqui. Do altar, né? O altar e outros pontos lá. Tem até a participação, queria até parabenizar aqui o Arthur, é um estudante de engenharia, que começou a participar do conselho para fazer um trabalho a respeito do curso dele lá, fazendo uns levantamentos, e ele ficou até de ver a possibilidade do município fazer um convênio com a UFJF, e tem a possibilidade deles fazerem essa restauração do altar, lá mantendo as características. Sempre, a gente está preocupado sempre com as obras e o restauro para manter as características iniciais da capela, né? Já preocupado com o tombamento histórico que vai ser feito o levantamento lá. Somente isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Assuntos urgentes? Não? Não? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Está em primeira discussão e primeira votação, PLO número 32/2018. Só um minutinho, por favor. Esse convite, há 15 dias atrás, acho que foi deixado para todos os vereadores aqui. Você não recebeu esse convite, vereador Rafael? Você não recebeu esse convite que foi deixado para todo mundo aqui em cima da mesa duas reuniões atrás? Mas o convite... Sim, mas esse convite foi recebido. Ah, tá. Então tá bom. Obrigado. Ok. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 32 de 2018, que altera a Lei Municipal número 1816 de 2017, que dispõe sobre a reestruturação da estrutura e do funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e da outras providências. Em primeira discussão. Ninguém? Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão, em primeira votação, PLO número 46 de 2018, que denomina de professor Lourenço Benedito o prédio da nova Secretaria de Educação e da outras providências. Em primeira discussão. Se alguém puder me responder, que eu não sei quem que é. Sim, ué. Alguém sabe quem que é? Eu não... Hã?
Na justificativa tem todos os dados.
Sim.
Professor, tem toda a formação dele, com quem foi casado. Na justificativa foi dado toda... Morava na rua 15, casado com dona Irene... Mas tem todo o histórico profissional dele, na justificativa. Né? É porque ele já faleceu, foi em 2000 e tem aí, de cabeça que eu não me recordo. Mas é uma pessoa significativa no meio educacional, além do meio educacional, muito, muito respeitado na cidade. Né?
Uhum. Sim, obrigado. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão, em segunda votação, PLO número 34/2018, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. Aquisição de terreno para a construção da UBS Sudoeste. Em segunda discussão. Alguém? Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação. Pedido pelo vereador Diego. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação PLO número 34/2018, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. Aquisição de terreno para a construção da UBS Sudoeste. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão, em segunda votação, PLO número 40/2018, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que mencione e dá outras providências para a construção da unidade básica de saúde. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação PLO número 40/2018, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências para a construção da unidade básica de saúde. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e votação a representação número 2/2018, de autoria do vereador Aloysio Barbosa Borges Louro, que seja encaminhada a denúncia ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, solicitando auditoria minuciosa nos gastos de recursos da educação nos exercícios 2007 e 2018. Em discussão. Vereador Joel.
Boa noite novamente a todos. A fala do secretário de obras, eu estou um pouquinho rouco, mas eu falo assim mesmo. A fala do secretário de obras, sobre alguns assuntos que ele colocou ali. Eu não sou moleque, eu sou um cara sério. Eu não fiquei 2 meses visitando as escolas, eu e o vereador Louro e o vereador Diego, eu não fiquei visitando as escolas só para bater palma para a fala dele ali, não. Eu fui lá e foi falado pelas diretoras que não houve obras no ano de 2017. Não houve obra nenhuma no ano de 2017. A não ser na creche e a pintura, acho que no... Não lembro aqui qual... Maria Antonieta. Agora eu, particularmente, aí eu vou falar por mim. E vou dar uma estendida para os meus colegas aqui. Essa casa aqui é uma casa fiscalizadora. Se está com tanto medo de mandar para lá os 6 aprovar, a gente não veio aqui para bater palma para secretário de obras e para prefeito, não, hein? Não foi feito obras nas escolas. E se gastou aproximadamente 200 mil reais. E aí? Aí ele vem ali e fala que o vereador errou na colocação, que errou nisso, ele pode ter errado. Mas é muita coisa, gente. É muita coisa, vocês não conhecem os gráficos que foram feitos. Agora ele vem aqui jogar, como já é de costume dele, jogar em cima das costas de todos os vereadores, como ele fez na época da votação do voto da falsificação, que ela vai vir à tona a qualquer momento. Ele veio aqui e colocou também todos os vereadores como se fosse ele que manda. O coronelismo, ele pode estar aqui em Bix, mas tem gente combatendo ele. Pode deixar que ele não vai continuar, não. Agora, nós fomos votados pelo povo, não foi para agradar a gente. Nós fomos votados pelo povo para fiscalizar e ajudar o bem comum da população. Agora vem esse senhor aqui falar que a gente não pode votar, que ele vai colocar o nome da gente no rolo dele, que ele está mentindo, não sei o quê. Ele não está mentindo, não. Ele pode ter errado em algumas coisas. Não teve obra nas escolas, porque eu estava presente. Se ele é um mentiroso de carteirinha, eu não sou. Então eu quero pedir a todos os vereadores, a todos os colegas, que prestem atenção na hora da votação, porque a votação a favor de mandar para o Ministério Público Federal é um meio de fiscalizar. Está com medo de quê? Para o tribunal? Obrigado, vereador Diego. Acho que a gente tem que fiscalizar. Está com medo de quê? Vamos botar um negócio para andar, ué. Eles vão fiscalizar. Se não tiver errado, beleza. Se tiver errado, pague pelo erro. Eu acho que aqui, essa casa, quando ele fala do respeito da casa, ele vem aqui tentar enfiar para a goela abaixo da gente o que ele quer. As mentiras dele, que já é público, notório e nos 4 cantos da cidade. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereadora Denise, com a palavra.
Boa noite a todos. Vou saudar Yasmin, saudando a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu teria que me manifestar. Afinal, eu fiz o pedido de vista.
Ok.
E é justo que eu faça as minhas colocações e as minhas ponderações. É evidente que o prazo foi muito exíguo para uma análise técnica e mais detalhada sobre o apresentado. Mas antes eu tenho que falar da primeira parte que é mencionada na representação, e eu até escrevi aqui, que é para mim não errar, que a idade chega, a gente erra. Primeiro eu tenho que registrar a alegação do vereador de utilizar tal instrumento de representação, e a alegação que ele fez, ela não procede. Primeiro que nós somos agentes políticos, seguindo a base constitucional, como diz o Ciro. E ainda que a base política do atual prefeito, nesta casa, é minoria. Então, dizer que tem que fazer representação e porque não tem voto aqui, não tem fundamento. Nós somos agentes políticos, é assim que está na Constituição. Ademais, o vereador é adversário político do prefeito atual, a desconfirmar nas redes sociais, mídias, procedimentos, pronunciamentos feitos nesta casa. Já, você vê que eu estou falando de política. Outrora foi secretário de assistência social do mesmo prefeito. Por isso eu estou falando de política. Dizer que os vereadores declinam voto político para justificar tal procedimento, tal expediente, é desconsiderar o processo democrático vigente. É direito do vereador. Ele vota da forma que ele achar que deva. E tem o voto político mesmo, não adianta falar que tem. Registro o empenho do vereador Louro, ele é um vereador atuante, e ele já remete aos órgãos, inclusive ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, todas as supostas irregularidades que ele levanta. Isso aí a gente sabe, e eu não estou falando nenhuma inverdade. No caso Intela, eu percebi muitas divergências nos levantamentos feitos, sem precisão de dados. Nem eu também consegui no tempo, mesmo com as planilhas que eu consegui levantar, fazer essa detectação dos elementos. Até porque juntou mesmo os itens diversos, como o caso da ferragem, como o caso de ferro de bitola mais grossa, bitola mais fina. No caso de areia, cimento, fios e cabos, destacando que 70% da quantidade apresentada foi utilizada na recuperação das creches. Eu tenho que falar, porque toda hora as pessoas esquecem. A creche não caiu. Ótimo. A creche não caiu. A creche tinha inúmeras restrições e inconformidades, como é assim utilizado pelo FNDE. As restrições todas já foram sanadas. Ele fala, a obra nunca acaba. Sim, são as inconformidades. Porque o último engenheiro que veio já tinha, vamos dizer, 16 inconformidades. Estou chutando, viu, gente? Eu não estou lembrando de cor, não. Aí o engenheiro que veio já botou mais 40. A porta é pintada de azul, tinha que pintar de amarelo. Essa estante não é aqui, ela tem que vir para cá. Esse banco e de sentar as pessoas quando chegam lá na creche, ele era assim, vamos dizer assim, tem que ser assim, tombadinho um bocadinho. Então, isso são detalhes. Mas isso que até hoje continua na creche são as inconformidades que o município optou por não justificar. Algumas são justificáveis, ou teve que ser justificada quando se refere a problema estrutural, mas outras o município está atuando para tirar todas as inconformidades, até porque eu sou apaixonado pelo programa Pro Infância, que é um programa do governo do PT, que foi lançado pela Dilma, e eu sou fã desse programa, eu acho que ele é interessantíssimo. Embora que a planta, a engenharia, são mais de 80 plantas, eles esquecem, quando eles fazem projetos desse tipo, hoje já mudou, já não é mais assim, e manda para cidades pequenas, com uma técnica muito menos preparada, e acontece o que aconteceu com mais de 2.000 creches que estão ainda do programa Pro Infância, ainda sendo discutidas e sendo preparadas. Antes disso, convém ressaltar que a creche funcionava numa residência, e antes dela iniciar o ano, muitas coisas foram feitas lá, que inclusive eu passei lá para conhecer. Eu não conhecia, que na administração passada eu não estava neste município, e eu fui lá conhecer, estavam reformando toda a creche para receber os alunos, tinha uma parte lá em cima que era muito perigosa, com poço que tinha que tampar, uma série de coisas que estavam, pintura que estavam sendo feitas. Terminada a creche e ela sendo apta ao uso, porque o fato dela estar apta ao uso não significa que todas as questões de obra tenham terminado. Ela está apta para ser usada pelas crianças, mas ficaram algumas que podem ser trabalhadas durante o período, que é o que está sendo feito, essas inconformidades do FNDE. Então, aí, terminado, teve que entregar também o imóvel, foi feita as obras relativas à entrega do imóvel. A dona, a proprietária não era fácil, teve que pintar tudo de novo. Em valores, tomando por base o exercício de 2017, mesmo porque não se pode juntar dois exercícios, porque os orçamentos são distintos, nós temos que considerar que foi gasto em material de obras, de acordo com a planilha até mencionada pelo próprio vereador, numa faixa de 160 mil. E deste valor, aproximadamente 130 mil foi utilizado na recuperação das creches. Isso é para você ver que a diferença, até acho que gastou pouco na educação, tinha que ter gastado mais, está pouco em obra. Há que se registrar que a Secretaria de Educação possui 16 imóveis utilizados pela rede municipal de ensino e mais 3 imóveis rurais, ou seja, uma rede física grande que precisa sempre de manutenção. Assim, senhor presidente, diante da falta realmente de análise técnica, que eu não tive acompanhamento, não acompanhei com engenheiro, nem com ninguém, foi o levantamento meu, então a falta de conhecimento técnico em relação a essas questões de dados divergentes pelas planilhas apresentadas, eu voto contrário à representação, estou declarando meu voto aqui. Sugiro o vereador que faça um encaminhamento, da forma que ele sempre faz, da representação, não vejo impedimento nenhum, acho que tem que ser feito, isso é normal, e faça só essas ponderações. Por exemplo, no caso, ele levantou aqui, é muita coisa, gente, né? Ninguém merece. Eu fiquei trabalhando, vamos pegar um caso aqui. Caso, por exemplo, Brita tem Brita 0, Brita 01, só na creche foram 42 metros de Brita utilizados. Areia, deixa eu ver aqui a areia. Eu não vou levantar tudo, não. Então, eu já formei a minha convicção com base nos relatórios que eu obtive. Fica aqui o meu registro, o meu voto e à disposição dos senhores vereadores.
Obrigado, vereador. Vereador Diego, com a palavra.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. O que acontece? Parabéns pelas palavras, nome vereador Joel. Eu acho que o povo colocou a gente aqui para realmente fiscalizar. E como o secretário virou e falou que não tem medo de nada, que pode mandar, eu peço a vocês, vereadores, que pensem com carinho, porque cada um está sentado aqui, porque muita gente acreditou em vocês. E podem ter certeza que nesse angu tem caroço. Eu, vereador Joel, vereador Louro, fiscalizamos escolas por escolas. E o que o Fernando falou ali, o secretário, ele está meio equivocado com certas coisas ali. Até parabéns pelas suas considerações, nova vereadora, mas consideração não cola não, viu? Você falar esse negócio
mas
da creche aí...
não é para colar, não. Mas não é para colar,
não.
É
a sua opinião. Igual você teve 20 dias de prazo para falar as coisas.
20 dias, vocês ficaram 4 meses, aí você quer o quê?
Ué, mas a gente não estava sob júdice de tempo nem nada, não. Você que foi pediu a dilação de prazo. Então, você está nos todos direito. Então, por favor, vereadores, pensem quando vocês forem votar. Fiscalizem. Esse é o nosso papel. Porque ninguém está aqui só para receber salário todo final de dia último do mês, não. Tá? É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Louro, com a palavra.
Bom, chegada a hora de discutir um instrumento, vereadora Denise, não vou nem entrar nesse mérito, porque foi instrução da assessoria jurídica da casa, né, da assessoria jurídica das comissões, que fizesse por representação, por isso que o instrumento foi utilizado. Então, nessa discussão, eu não vou nem entrar. Com relação à questão do voto político, que eu falo, né, na minha representação, e é uma verdade, ela mesmo confirmou, que o nosso voto aqui é um voto político, com certeza absoluta. Só que, além de ser político, ele tem que ter um pouquinho de responsabilidade, né? Só um pouquinho. Um pouquinho só, não precisa ter muito, não. De mais a mais, ela cita que a situação seria minoria. Mas, na verdade, a aprovação de qualquer relatório de CPI precisa de 2/3. Então, na verdade, é uma minoria falsa. É uma maioria absoluta nesse sentido. Por isso que eu optei também por enviar isso para o Tribunal de Contas. Em relação à creche, que a vereadora discutiu demais, a creche, fico feliz só de ver a confirmação ali do monte de lambança que foi feito naquele prédio. 70% do valor gasto do que ela levantou foi gasto naquela obra. Uma obra que já tinha custado para a gente 1 milhão e 400 mil, aí agora nós, cidadãos do município, gastamos mais 200 mil, 120, 150 mil. Vereadora, eu respeitei a palavra de Vossa Excelência. Presidente, eu peço que a Vossa Excelência me garanta a minha palavra. Bom, então continuando, primando pela educação sempre, a creche ficou agora cuspido e escarrado com a aprovação dela, né, da vereadora vice-líder do governo, o pacote de lambanças que foi feito naquele prédio. E a gente está pagando até hoje para arrumar aquilo. Ah, são inconsistências. Não, foi coisa que foi paga para o empreiteiro, feita de forma errada, e agora elas estão pagando para arrumar. É assim que funciona. Bem, afora a questão da creche, que aí não é isso que eu quero entrar na questão da representação em si e do porquê o pedido de envio ao Tribunal de Contas. No site O Âmbito Jurídico, dizendo, tratando do Tribunal de Contas, esse site O Âmbito Jurídico diz o seguinte, que designa-se Tribunais de Contas as cortes especializadas em análise das contas públicas dos diversos órgãos da administração pública do Estado ou União. Tribunal de Contas, numa leitura genérica, trata-se do órgão responsável pela análise dos gastos públicos, cuja ação fiscalizadora denomina-se controle externo, cabendo ao Poder Legislativo, que compreende o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, exercerem esse controle frente aos representantes do Poder Executivo, que, por sua vez, estão representados pelo Governo Federal, governos estaduais e prefeituras dos municípios, além dos representantes do Poder Judiciário, que abrangem o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Eleitorais e os Tribunais de Justiça dos Estados. Daí dizer da autonomia do Tribunal de Contas quanto ao auxílio que presta ao Poder Legislativo no sentido de exercer o controle externo, fiscalizador dos gastos dos órgãos dos poderes Executivo, Judiciário e do próprio Poder Legislativo. O site InfoEscola diz o seguinte... São funções básicas do Tribunal de Contas: fiscalização, consulta, informação, judicação, sanção, correção normativa e de ouvidoria. Algumas de suas atuações assumem ainda o caráter educativo. Fiscalização é a forma de atuação pela qual são alocados recursos humanos e materiais com o objetivo de avaliar a gestão dos recursos públicos. Compreende a realização de auditorias e inspeções por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional e outras casas legislativas. O site do próprio Tribunal de Contas diz o seguinte, que o Tribunal de Contas é o órgão de controle externo da gestão dos recursos públicos e municipais. Presta auxílio ao Poder Legislativo. Tem sede na capital e jurisdição própria e privativa sobre as matérias e pessoas sujeitas à sua competência. O controle externo exercido pelo Tribunal compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e abrange os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de atos que gerem receita ou despesa pública. A nossa Constituição diz lá no artigo 31 o seguinte, que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, ou seja, nós, Câmara de Vereadores, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município, ou dos Conselhos e Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. Artigo 71, também da Constituição, diz o seguinte, que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Né, replicando para nós, o nosso é o Tribunal de Contas do Estado. No inciso 4 diz que é da competência do Tribunal realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado, de Comissão Técnica ou de Prefeituras Municipais, inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. O inciso 7 diz que ele também tem a competência de prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional ou por qualquer de suas casas, ou por qualquer das respectivas comissões sobre fiscalização, contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e sobre resultados de auditorias. O que eu quero dizer com isso tudo? Que o pedido é simplesmente de auxílio ao Tribunal de Contas para que ele verifique tudo que foi colocado ali, porque, na verdade, quando a gente escuta falar isso, eu disse isso aqui semana passada e vou repetir, o próprio secretário ali, usando a tribuna um dia, ele falou que, por exemplo, são 1.200 pontos de luz nas escolas. Em um ano e meio, eles compraram 1.100 lâmpadas, ou seja, trocaram quase tudo, e agora ainda tem pedido para trocar mais. Eu nunca vi queimar tanta lâmpada assim na minha vida. Volto a repetir que aqui esse prédio, nós estamos aqui desde o início do ano, não se trocou nenhuma lâmpada ainda. Nenhuma. Não sei na casa de vocês se queima assim toda hora. Porque aqui não queima. Então é só nas escolas do município que queima tanta lâmpada assim. De mais a mais, fomos em todas as escolas. Se vocês virem os estados, por exemplo, o vereador Diego lembra bem, porque ele, né, visitou algumas escolas, de Joel, as torneiras, por exemplo. Compraram cento e tantas torneiras. Aí você chega nas escolas, cheio de torneira quebrada, cheio de torneira velha. Para onde foram essas torneiras, gente? As duchas higiênicas, que são poucas, mas o caso é clássico. Nós achamos duas duchas higiênicas ou três em todas as escolas. Usadas, velhas, caíram os pedaços. Mas comprou 20 novas. Comprou para onde? Para quem? Para colocar isso em que lugar? E depois ele mesmo responde, diz ele que no final do ano passado, está lá embaixo a resposta que eu perguntei, senhor presidente, qual que era o estoque no final do ano passado? Ele tinha 4 duchas higiênicas no estoque. Espera aí, se não está na escola, comprou, e não está no estoque, está onde? Onde está? Repito aqui, ele foi convidado a comparecer à comissão, chegou lá, se recusou a responder os nossos questionamentos, se recusou a responder, para ficar vindo aqui fazer teatro depois. Seguindo a orientação do vereador Rafael, disse isso aqui outro dia, e acho que ele está correto, vamos buscar o diálogo. Chamamos a secretária de Educação, discutimos com ela, ela logo tirou dela da reta. Falou, não sei de nada, sou inocente, não vi, não assinei, mas não sei de nada. Foi o que ela disse. Aí o secretário vem e não responde. Pede para mandar um ofício, é oficiado pelo vereador presidente, recebe o ofício e continua sem responder. Aí chega ali e fica conversando fiado aqui dentro, como se pudesse mandar nessa casa. Nosso papel aqui, principal papel, é fiscalizar o Poder Executivo. Esse é nosso principal papel. Então é isso que a gente tem que fazer. E a gente tem a possibilidade de enviar todos esses dados a um órgão que é auxiliado do Poder Legislativo para poder olhar, a ver até se a gente está certo ou errado. Ele citou a questão ali, por exemplo, do lixo. Eu sei que eles estavam rodando aqui mesmo, olhando coisas que eu nem pedi. A minha discussão com a questão do lixo foi a terceirização que foi feita da coleta sem licitação. Essa foi a questão. Aí chega, para desviar o assunto, fica falando de outras coisas. Quanto foi pago, quanto paga, quanto é a questão, não sei. A questão é que foi feito um contrato por 6 meses, ou algo mais, sem licitação. Foi essa a discussão. E o Tribunal de Contas veio aí, no meu entender, seria para ver isso.
Vereador,
me permite
uma parte, só nessa parte?
Permito.
Essa questão do lixo, da União, ela foi em relação a uma empresa que participou do processo licitatório lá atrás, tanto é que eles vieram olhar 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, acho que até 2012 também, dessa região.
Sim,
toda.
Então a relação era com um processo
veio lá
que
estava
agarrado lá, né?
É, um processo estava agarrado lá, uma outra empresa que não foi vencedora, que questionou o tribunal
então,
e eles vieram.
Então provavelmente
fazer
não tem nem relação com o que eu denunciei. Você vê o tamanho das bobagens que o rapaz sobe ali para falar, né? Então, assim, continuando e terminando o raciocínio, senhor presidente. Acho que nós, aqui, e repito, seguindo e mudando até uma orientação que eu sempre tive, de começar a fazer a representação para os órgãos competentes para que olhem, né, pelos motivos que eu citei ali, porque o voto aqui é político, então a gente tem certeza que nada que a gente chegar, que a gente pode mostrar na cara de todo mundo, está aqui, ó, sumiu, não vai adiantar. A gente vai fazer uma CPI, vai chegar num resultado e não vai ser aprovado o relatório, simplesmente porque o voto é mais político do que deveria ser, né, do que deveria ser. Então, fico pedido para enviar para o Tribunal de Contas, para que ele fiscalize, obviamente, assim como tem outras questões que eu acho que a gente precisa olhar. Por exemplo, questão de pão ano passado, não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, eu tomei conhecimento algumas semanas atrás, o vereador Joel está sabendo, que a gente está pagando aí no município o triplo do preço uma banana que se paga no mercado para merenda escolar. O dobro do preço em alguns itens. O pão mais caro do que está na padaria, a gente paga. O município paga mais caro do que o mercado. Está pagando até a gasolina. Sabe o que está acontecendo com gasolina, gente? Eles chegam no posto, abastecem. Aí na bomba lá fala que tem abasteceu R$20. Só que eles vêm com a nota de 25. Segundo a secretária de administração, é porque foi pedindo um equilíbrio de preço. Beleza, é normal, isso acontece. Mas pagar mais caro que na bomba?
Aí não tem justificativa. Não tem, tem. Espera aí, eu quero um reequilíbrio de preço. Prefeitura, como tem dinheiro e não é de vocês, é dos outros, vão meter a mão nesse bolo aí. A gente quer ganhar mais do que é o preço da bomba. Cara, isso é chamar todo mundo de idiota. Isso é chamar todos nós de idiotas. É isso que está acontecendo no município. Então, o levantamento está sendo feito já, está praticamente pronto a questão dos alimentos. Vocês vão ficar estarrecidos com o que está lá. Estarrecidos com o que está lá. Né? Essa questão da gasolina, eu questionei a secretária no início desse ano, até hoje ela não me respondeu oficialmente. Ela disse para mim pelo telefone, foi pedido um reequilíbrio. Falei, tudo bem, secretária. Eu estou te oficiando para você me responder isso direito, porque está pagando mais caro que na bomba. E até hoje eu não tenho resposta. Aliás, a gente não tem resposta de muita coisa, né? Reclamei de uma situação aqui semana passada, hoje eu fui verificar, tem outras coisas que também não têm resposta, que eles vão empurrando para debaixo do tapete. Eu sinceramente, vereadores, essa casa aqui, tem responsabilidade com os munícipes. Tem que ter essa responsabilidade. Tem que sair daqui todo mundo de cabeça erguida, olhar na cara do povo aí na rua e dizer, nós estamos olhando essa pouca vergonha que está acontecendo aí dentro. E espero que o Tribunal de Contas venha aqui e faça o trabalho que ele deve. Que se ele entrar nas escolas, ele vai ver, vereadora Denise, que não levantaram uma parede, nenhuma, exceto a creche. Vamos pontuar sempre, excetuando a creche, a obra lambancionada que foi entregue no outro mandato. Tirando a creche fora, uma vergonha. Então vem aqui fazer discursinho para inglês ver, que é o que o secretário vem fazer aqui. Tá? Senhor presidente, eu agradeço, né? Espero que possamos todos sair daqui de cabeça erguida, porque fizemos o nosso papel. Muito obrigado.
Senhor presidente, só em relação à creche, a questão das inconformidades, quando mencionado, é porque essa é a nomenclatura utilizada pelo FNDE. Ela utiliza uma nomenclatura para restrição, que são problemas estruturais de engenharia, e as inconformidades são questões menores que terão que ser resolvidas. Agora, tudo isso tem que ser acionado no direito que é dentro do direito administrativo à empresa. Agora, o que não pode é deixar o que aconteceu na administração passada, a creche fechada, sendo destruída, sendo roubada, sendo abandonada, cataram tudo, e não pedir a quem de direito que deveria. Então, é o caso que deve ser feito. É botar a obra para funcionar, porque ela é uma obra, um projeto belíssimo, tem que botar ele para funcionar e vai atrás de quem de direito que deveria ter feito e não fez o seu papel. Isso é o que acontece. E as inconformidades são grandes. O FNDE vai traçando e você tem que ir trabalhando aquilo. São detalhes, mas são enjoados. Então, é isso que está sendo feito na creche. Acabando com as questões relativas às inconformidades. Então, só para esclarecimento disso.
Ok, obrigado, vereadora. Mais alguém? Então, vamos passar para a votação. Os vereadores que aprovam a representação permaneçam como se encontram. Os vereadores que aprovam a representação permaneçam como se encontram. Então, 4 votos favoráveis, 4 votos contrários. Não, 4 votos favoráveis, 4 votos contrários. Eu voto favorável à representação. Então, 5 votos a 4. Vamos passar para a discussão das indicações. Indicação 168 do vereador Joel. Em discussão. Alguém quer falar? Vou dar para o vereador, então. Vereador.
Boa noite novamente. Aí hoje eu vou usar do próprio veneno. Eu não tenho costume de usar veneno, não. Mas eu vou usar do próprio veneno hoje. Eu vou mostrar o gráfico com o artista que veio falar poucos minutos atrás ali, o secretário de obras. Esse aqui de laranja é as ruas que ele calçaram. 10 anos para calçar 4 ruas. 10 anos para calçar 4 ruas. 10 anos! como prefeito de Bicas para calçar 4 ruas.
Eu tinha visto. 4, não calçou nenhuma.
Me dá licença, vereadora. Cala a boca aí. Me dá licença.
Ô, gente, ó. Ó. Vamos acalmar.
Dá licença.
Ainda fica rindo lá porque com respeito.
Brinca com o município, com os munícipes. Brinca com o povo. Ah. Vem aqui para brincar e votar a favor de prefeito. 4 ruas calçadas em 10 anos. 4. São 8 servidões no bairro Sulama. Sabe quantas estão prontas? Nenhuma. Nenhuma. Aí, o artista, ele só aparece lá para amassar barro. Eu vou quase toda semana no bairro Sulama e nunca vi ele lá. Só vi quando pega fogo, quando tem chuva, e lá é que ele mora. Eu sei que tem um monte de obra por lá de lá, mas lá no bairro mesmo não tem. Lá não tem, lá não tem. Aí, ele fala, como já falou aqui, que as pessoas que tinham lote lá entraram para dentro da servidão, eles estão 10 anos lá, por que que ele não foi lá fiscalizar? Quando eles ficaram 8 anos consecutivos. E não calçaram as ruas todas e não fizeram o que tinha que ser feito. E quando chove, é o mesmo problema. E vem aqui falar que eu falei demais. 4 ruas em 10 anos, é. Tinha que botar isso aqui no Facebook. 4 ruas em 10 anos. Vergonha. Ainda vem que ele é dono de bonito, mentiroso, imoral. É só isso, senhor presidente.
Pela ordem, obrigado, senhor presidente. Vereador. Primeiro, me desculpar com o vereador Joel, que ele acho que se exalta um pouco demais. Eu até entendo ele, né? Ele tem pouco tempo que está aqui em Bicas, então ele não conhece a história do município assim, não. Tem muito pouco tempo que ele está aqui para vir falar dos outros assim. O senhor não vai falar de mim desta forma. O senhor me respeita. Ela
seja educado quando estiver falando. Sou uma mal educada.
Deixa eu terminar, Ju. Deixa eu falar.
Mal educado é você, que não respeita o idoso. E o senhor tem pouco tempo que está aqui para ficar cantando de galo falando desse jeito. Vem com essa, não. Presta atenção. Eu, são 12 mil metros de calçamento. O Gilson Lama tem uma série de problemas, a gente sabe. É uma pena, a gente tem que... Lá em Guarará, a gente tentou implantar, mas não, o governo não aceitou. Existe um programa que chama Papel Passado, que é um programa interessante do governo federal, que era para regularizar situações. Igual o caso lá do bairro Gilson Lama. O bairro Gilson Lama, gente, são muitos anos. O Gilson Lama, quando começou, foi só aquela ruazinha, algumas casas, e aí foi fazendo o crescimento de algumas formas desordenado, outras não. E a infraestrutura não chegou junto com as moradias. Isso que acontece, é o loteamento do município? Sim. Vai falar, deveria ter arrumado? Sim. Porque não é loteamento privado, é um loteamento público. É um loteamento da prefeitura. Mas que precisa realmente. Eu concordo com o vereador que precisa, sim. Mas hoje, perto do que nós conhecemos lá atrás, quando o vereador Marildo lutou tanto pelo bairro Gilson Lama, todo mundo que tem mais tempo aqui na casa vai saber que, da luta que foi do vereador Amarildo, muitos anos lutando por aquilo lá, tanto que tirou o nome de Saracura para Gilson Lama, foi uma luta do vereador nisso. Então a gente sabe que houve crescimento, melhoria. Ainda falta, sim, vereador. No resto, dúvida que ainda falta. Pelo mapa que a gente está vendo aqui, ainda falta ruas. Mas pode ter certeza que vai tentar fazer. Entendeu? Agora, este ano, nós estamos numa época muito difícil, porque não houve emendas parlamentares assim de outras áreas que não seja a saúde. A saúde teve muita... conseguiu liberar emendas parlamentares. Mas outras áreas, não. O Estado não liberou, o Governo Federal, o Ministério das Cidades não liberou. Então, a gente... Eu já trabalhei em épocas em que você conseguia muito recurso dos ministérios, onde você mostrava um projeto, apresentava um projeto, você conseguia. Hoje, primeiro, os projetos vinculados à Caixa Econômica, você costuma nem empresa querer participar, porque demora tanto para receber, que a empresa quer correr. Quando pergunta, ah, o órgão gestor é a Caixa? Não, não vou nem participar. Mas, vereador Joel, não fique tão exaltado. Vou pedir o senhor prefeito para terminar isso aqui até o mandato dele. Pode ficar tranquilo, viu? Vou tentar ver se a gente consegue isso lá. O líder, que é um defensor também do Gilson Lama, do bairro, tem certeza que vai fazer e vai lutar por isso. O requerimento de Vossa Excelência é muito importante nesse sentido.
Obrigado, vereadora Denise. Vereador Joel, com a palavra.
É, às vezes a gente se exalta um pouquinho mesmo. Eu posso até me exaltado ter falado com Vossa Excelência para calar a boca. Eu podia ter melhorado nisso aí, mas o que eu falei eu não retiro, não. Está falado. Só o calar a boca eu retiro, porque eu acho que a gente tem que ter educação em qualquer lugar.
E ela... As mulheres hoje têm enfrentado muito problema de violência. E a gente não pode dar esse exemplo. A violência é geral, é em tudo e quanto é sentido. É na fala, é na opressão. Então, eu me desculpo por ter interrompido Vossa Excelência, mas vim dizer que a gente está num movimento grande das mulheres contra a violência. Nós temos muito feminicídio, nós temos muita violência doméstica, nós temos muito desrespeito à mulher no trabalho, desrespeito da mulher no andar na rua, por estar com a roupa da moda e ser desrespeitada por isso. Não estou falando que é o caso de Vossa Excelência. Mas, além de eu ser mulher, eu sou idosa.
Deixa ele falar agora, vereador Denise, por favor. Obrigado.
Mas é engraçado. Eu até vou relevar o que ela disse. Ela é idosa. Mas ela não deixa a gente falar. Toda hora que a gente fala, ela entra no meio aí. Aí é complicado. Aí a nobre vereadora falou que eu estou de novo aqui. Não adianta eu me levantar, que eu estou novinho, que eu não entendo. Eu tenho discernimento das coisas. Quando eu não entendo, eu procuro saber. Mas discernimento eu tenho. Agora eu fico... Só um minutinho, senhores vereadores. Depois vocês acabam de calçar a rua aí. Só um minutinho. Então, quando a gente... Eu faço o meu trabalho, cada um faz o seu da forma que faz. Eu faço o meu de um jeito, o Louro faz do outro, o Tiago faz do outro, e cada um faz do jeito que quiser. Cada um faz seu trabalho. Mas o que eu fico, às vezes, falo assim, o cara está novinho aqui, a nobre vereadora, você não sabe o que eu passei no começo do ano, durante 3 meses, o secretário de obras, aqui é secretário de obras, durante 3 meses, me chamando tudo quanto é nome, pedindo para me tirar daqui de uma coisa que eu nem passei perto. Ainda vinha com aquele cupincha dele, que é artista, que aquele que pegou o carro foi dar um passeio na praia ainda. 3 meses. Aí, vem aqui, fala um monte de mentira, a gente tem que jogar florzinha nele. Não dá, ué. Você tem que pegar firme, ué. Tá falando um monte de mentira, gente. Mora lá no bairro, não vai no bairro, não. Só vai quando chove e quando tá calçando a rua, ele aparece lá de vez em quando. Eu vou lá, tem 6 meses, que eu vou quase direto. Se não vou toda semana, vou de 15 em 15 dias. Então a gente fica um pouco exaltado mesmo, porque é muita mentira. É só isso, senhor presidente.
Obrigado. Passar para a indicação 169. Vereador Tanaúzo, em discussão. Vereador Isaías, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, nosso amigo Maico, senhor João, dona Edite, João, Paulinho, Yasmin, te dou os parabéns também, tá? Vocês continuem assim com essa força, essa determinação, para que isso prossiga por muitos e muitos anos, tudo bem? E estendo meus parabéns a todos os outros integrantes, tá? E quanto à indicação do nosso amigo, excelentíssimo vereador Sotanaúza, eu só gostaria que o senhor me permitisse assinar junto com Vossa Excelência, tudo bem? Só, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vou pular para os requerimentos, hein? Então, vamos lá. Requerimento número 73 do vereador Louro, em discussão. Alguém? Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Nobre vereador Louro, você fez um pedido muito louvável, porque com o que está acontecendo com a nossa água do nosso município, está uma vergonha. E pode ter certeza que a Copasa está ganhando um dinheiro, um burro de um dinheiro aí. E ela tem que dar esclarecimento ao povo da nossa cidade. Porque qualquer atraso de conta, elas vão lá e metem juros em cima. É agora, ela faz, acontece, corta a água e a gente tem que engolir a goela abaixo? Não, tem que ser um pedido de esclarecimento, sim, e ela tem que vir e botar no preto e no branco. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Louro, com a palavra.
Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Obrigado, vereador Diego. Senhores, na verdade, assim, vereador Diego, não, nem era essa a minha intenção. A minha intenção é para a gente tentar discutir, que a gente sabe que vai vir para cá, pelo menos já era para ter vindo, né? A questão do contrato do tratamento de água, que a gente está sem o contrato. O município está com um contrato que foi considerado nulo com a Copasa continua prestando serviço, continua cobrando por ele, mas não existe instrumento que regule essa relação. Tem a questão do esgoto, que vai chegar por aí. E por que eu estou fazendo esse pedido, gente? Porque eu me surpreendi, se vossas excelências devem se lembrar, quando a gente fez a reunião interna aqui com o pessoal da Copasa para discutir a questão do esgoto, eu perguntei a eles quantas ligações de água a gente tinha aqui para saber, ter uma ideia do faturamento deles. Eles não souberam me responder. E disseram que era alguma coisa em torno de 4 mil ligações, 4 mil e pouca. Fiz o pedido semana passada para a CEMIG, a CEMIG é muito mais fácil de lidar, né? Enviamos um e-mail que eu solicitei a secretária executiva, a Vanessa, ou a Flávia, não lembro. Eu sei que a gente mandou um e-mail para a CEMIG, dois dias depois respondeu. Nós temos 7.100 ligações de luz no município, padrão. 7.100. Como é que a Copasa tem 4.200? Será que tem algum lugar que tem luz e não tem água?
Tem. Lá em casa.
Poucos lugares, né?
Não, mas tem.
Poucos. Então, mas seria 3 mil a menos?
Não. Não sei dizer.
Mas hoje já tem a determinação de instalar um hidrômetro para cada um, pela lei. Mas será que nós vamos chegar nesse valor, Ailton? São 7 mil ligações de luz. E detalhe, quando a gente fala Copasa Bicas, não estou falando Bicas e Guarará. Não, é só Bicas. A água que a gente trata aqui serve Guarará também. A água passa, é nossa água que chega a Guarará. Então tem no mínimo 7 mil ligações de água. No mínimo. Não pode ter menos que isso. Não pode. Mesmo que a gente tenha vários... Quantos prédios nós temos na cidade? 100? 100? Com 20 apartamentos? Isso aí vai dar uma quebra de quê? De 500 ligações? Então, não sei. Eu sinceramente, assim... A gente fica assustado, tem muito terreno vazio por aí que tem água, e tem pena d'água, tem as penas de água dos pontos de táxi, que eu não sei como é que funciona aquilo, quem paga aquela conta, acho que é a prefeitura, não tenho certeza, ou são os próprios taxistas. Então tem várias ligações, outras ligações. O que me assusta é assim, que a gente sentado discutindo uma situação séria com a Copasa, quando você vira para o gerente e pergunta para ele assim, quantas ligações tem ele? Não sei. Como não sabe? Como não sabe? Né? É interessante. Mas ligações de luz, eu consegui a informação, são 7.100. Dessas 7.100 tem algumas públicas no meio, mas o grosso é residencial, comercial e industrial. Né? Industrial, quase 100 ligações, comercial, ó, cerca de 1.000, e residencial, mais de 5.000, 5.900 aproximadamente. Né? Que é o grosso. Tem que ter mais de 5.000. Se eu tenho 5.900 ligações residenciais de luz, né? Vamos quebrar aí os 500, 1.000, 5.000 já tem. Se você quebrar 1.000 por causa dos prédios, igual o Ailton lembrou bem ali. Tá? Então, por isso que eu pedi essa informação. E continuamos aguardando, vereador líder, a lei nova da questão do tratamento da água e fornecimento da água, bem como a questão do esgoto, que a gente precisa avançar naquela discussão. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Rafael, com a palavra.
Então, só dentro do requerimento, foi um assunto muito debatido aí, né? A gente vê o caos que foi. É difícil acontecer isso com a Copasa de tanto tempo, né? Tem ocorrido muito, mas de tanto tempo causou muitos transtornos para as pessoas, né? Os moradores, comerciantes, né? Donos de padaria tiveram prejuízos. Então, assim, só solicitar do senhor, o senhor parece que já mandou o ofício, né? Para tentar uma reunião, foi isso? A mesa diretora?
Oi?
Mandou ofício para a Copasa?
Sim.
Não, sim, aí eu vi que já até enviou, não foi?
Sim.
Mas não teve resposta ainda, não.
Não, ainda não, marcou, né? Não.
Não. É porque eu até entrei em contato com a OAB, né? Conversei com o executivo, com a procuradoria. Acho que nós, independente do problema ter sido resolvido, esse que nós passamos alguns dias, entendemos que foi por um problema infortúito, né? Uma força maior, aquela forte chuva, caiu, não sei se é um poste, uma árvore lá, mas o que falta realmente é uma... a gente fazer uma reunião, fazer um documento, o Ministério Público fazer uma cobrança, ter uma ação judicial. Eu sei que alguns indivíduos entraram com ações individuais, tiveram êxito contra a CEMIG. Então, assim, para a gente poder elaborar esse documento, essas informações que o vereador pediu, acho que é importante também, eu não fiz solicitação, mas creio que, no mínimo, eles vão trazer também, como a CEMIG nos traz, as interrupções, né? Quando às vezes que interrompeu durante o ano, o tempo que ficou, para a gente poder ter esses números e fazer essa cobrança, creio que vai ter que ser de forma judicial, né? Então é só mesmo para relembrar isso aí, se essa reunião, eu estou aguardando essa reunião para agendar, de repente a gente até aproveita e convida uma sugestão, né, OAB, outras entidades, para estar debatendo e tirando outras situações, né? O grave problema que vem acontecendo também é a falta de comunicação, né? Tanto de Copasa e CEMIG, de não comunicar aos consumidores, ainda mais o grande tempo que vai ficar sem o fornecimento de serviço, né?
Obrigado. Sim, vereadora Denise.
Em relação a esses números de domicílio, Louro, eu acho que a gente consegue, no cadastro tem, viu? Depois você pede, vou ver se eu pego lá no setor de cadastro, porque quando você vai fazer algum projeto, você precisa de ter domicílios com abastecimento, eu acho que lá tem até para a gente confrontar depois com a... E eu acho que também tem no IBGE, me restou a dúvida... Se a gente entrar domicílios com água, acho que tem também no IBGE. Só para esclarecimento, eu vou pesquisar também. Mas é importante que venha de lá, né, documentado o fato por eles lá, né, pela Copasa. E o dia que a Copasa vier, a gente conversa sobre a questão da falta d'água, né, que foi terrível. E não foi a chuva, não, que começou a faltar água na quinta-feira. Quinta-feira já começou, eu não fiquei sabendo, porque a CEMIG manda por e-mail, tá? A CEMIG manda avisar, no dia 10 vai faltar energia. Eu, pelo menos, recebo meu e-mail todo desligamento de energia, ela manda avisar no meu e-mail. E agora, meu irmão, de todo mundo, ela manda, quem cedeu o e-mail, ela manda. A Copasa não tem explicação, porque a água parou na quinta-feira, ninguém sabia, eu não sabia, meus vizinhos lá todos. Aí veio a chuva de sábado. Você tem uma ideia, ela teve vazamento de adutora dia 30/8, ela teve vazamento de adutora 31/8, dia 2/9 ela teve vazamento de adutora. Então, eu acho também, coitada da Copasa, deve estar com uma série de situações em relação, ela pertencer do Estado, deve estar com dificuldade também que, em relação a isso. Mas a conta vem, né? Eu se mesmo vou prestar conta.
Deixa eu só interromper um pouquinho. Assim, a gente entende tudo isso. A gente entende. Uhum. Só que, assim, se a Copasa não pôde avisar, a Copasa poderia entrar em contato com a Câmara Municipal, poderia entrar qualquer em contato órgão. Com a Prefeitura, qualquer órgão. Ó, a gente está com problema, eu quero que seja passado para a população, vocês avisam aí em redes sociais, vocês que têm alcance com muitas pessoas, que vocês passam isso, que a gente está com problema e não sabe. Pronto, é uma coisa. Agora, assim, não se fala nada. Aí você acorda num dia, igual no dia que eu acordei, fui trabalhar e tá assim. Tinha umas 20 mensagens sobre isso. WhatsApp, umas 50 no Messenger. Pô, Thiago, não tem água, acabou, ninguém fala nada, não sei o que, aí 3 dias, e você não sabe responder, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que a gente tinha que nessas conversas que a gente... que a gente vai ter com eles, depois com a CEMIG também, a gente cobrar essa postura. A gente entende que as coisas acontecem, a gente sabe a chuva que deu, você já explicou que não foi nem pela chuva, foi antes, pode ter tido algum problema, a gente entende. Só que, assim, tem que ser comunicado. né?
É para você ter uma ideia, eu só fico sabendo se está caindo água. Agora eu estou fazendo isso todo dia. Se eu abro uma torneira, que eu ligo a mangueira para lavar a rua. Mas eu não lavo calçada, então eu nunca abro essa bendita torneira para ver.
Sim.
Então agora eu estou tendo que fazer isso todo dia para ver se está caindo água. Porque não me passou na cabeça passar ali e abrir, porque eu quase não uso essa torneira.
Uhum.
É só mesmo para lavar calçada, que eu não faço nem isso. Entendeu?
Entendi.
Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. É, em votação, os vereadores...
Você quer?
Ah, você vai falar de novo? Ah, sim. É porque você já tinha falado, então... Vereador Louro.
Ninguém quis falar.
Vereador Louro com a palavra.
É só para aproveitar, já que descambou para essa conversa, da falta de água e tal, falar aqui que amanhã eu vou estar solicitando o programa da entrevista da rádio que o prefeito deu quinta-feira. Porque ele disse lá na rádio, citou meu nome inclusive, parece, foi a informação que eu recebi, pelo menos na rede social ele fez um vídeo e cita um vereador, que não se referia a mim, podia falar o nome, querendo tirar o dele da reta. Porque a gente entende os problemas da Copasa, senhor presidente, eu entendo os problemas da Copasa. A Copasa sim tinha obrigação de ter avisado a nós. Mas na quinta-feira a gente começou a receber reclamação de falta de água, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça eu fiz um vídeo para alertar a população do problema, na quarta eu fiz um novo, porque entendi o problema. Ainda ele veio na quinta-feira na rádio tirar o dele da reta, falar que ele não tinha nada a ver com aquilo. Como não tem? Concessão da água é o quê? Quem controla a concessão da água? Sou eu? Sou eu que controlo? Concessão da água é do município. Tem responsabilidade, sim, senhor. A inoperância do governo que deu aquela quizumba toda, que o governo não se mexeu, fingiu que não era com ele. Aí vai na rádio falar que eu falei o que eu falei e repito, tem responsabilidade sim, senhor prefeito. O senhor tem responsabilidade sim. O senhor tem responsabilidade com o cidadão do município. O senhor deveria ter ido às redes sociais, a essa gravação que paga 3 mil por mês aí para fazer esses videozinhos, cachorro, na rádio que paga 2.400 para fazer propaganda na rádio Nossa FM, e falaram para a população, gente, vamos economizar água, vai faltar água. Não, borrou e andou, depois vai lá dar uma entrevista e fala que não tem nada a ver com isso. Como não tem? Então, peraí, terceirizamos nós o serviço do lixo, igual ele terceirizou. Se essa empresa começar a não prestar o serviço, ele não tem nada com isso, não? Como é que é isso? Então, assim, a desfaçatez e a cara de pau é tamanha que chega a assustar a gente. Assusta a gente quando a gente vê isso. Amanhã eu vou estar fazendo, vou pedir a gravação da rádio, que eu vou pedir o direito de resposta, vou fazer um vídeo para colocar debaixo do vídeo, onde ele mente lá, dizendo que não tem nada a ver com a história, tirando o dele da reta, né? Porque acho um absurdo isso. É um absurdo. Vamos assumir as nossas responsabilidades. O governo foi omisso. Omisso. Não se mexeu. Ficou deitado em berço esplêndido, nem sei onde andava, e ninguém se importou com a situação. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Copasa tem os erros dela, mas o município também tem. Vamos dar aqui as responsabilidades a quem merece ter. Tá, senhor presidente? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para as moções. Autoria do vereador Rafael, moção número 27 em discussão. Alguém? Posso botar em votação? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Ninguém inscrito. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Boa noite a todos e obrigado.